Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, ouvintes do MonaCast. Eu sou a Mafalda e eu sou uma personagem de tiras em quadrinhos dos anos 70.
Eu sou a Phoebe e descobri que a minha linda filhinha Amelie, de 2 aninhos, tem uma homônima bem especial nos quadrinhos da nossa entrevistada.
Sou a Mulher Maravilha, também conhecida como Priscila, cartunista, e sou mãe da Amelie, que não é de carne e osso, é de plástico e nanquim.
Pois é, hoje a gente tem uma convidada, a nossa primeira entrevistada no MonaCast. Desde que eu pensei em criar o podcast da Mona Lisa de Pijamas, eu pensei na Priscila. Falei, algum dia eu quero trazer a Priscila aqui para ser a nossa entrevistada, assim, porque eu tenho muito orgulho e admiração pela Pri, que é uma grande cartunista, desenhista, né, paranaense, e é, aliás, a maior, literalmente, a maior cartunista do Brasil. Quanto você tem de altura, Pri?
Literalmente, eu tenho 1,80m.
1,80m?
Tem os assaltos.
Pois é, se fosse em vídeo, a gente ia ter que estar sentado para eu não parecer uma tampinha do lado dela, né?
Não, e sentada com a almofada em cima, né? Ou sentada em cima da almofada.
Bíblias empilhadas, a barça inteira, né?
Não, pra mim ia ter que ser 1,60m, não comporta esse tipo de comparação.
Eu sou um pouquinho a mais, né?
Eu tenho 1.500 volumes da barça de altura.
A Pri, ela é uma desenhista premiada em vários salões de humor do Brasil, de Piracicaba, de Foz do Iguaçu, né? Uma das poucas, se não a única mulher atuante no meio de tiras em quadrinhos, de jornal, de cartoons, né? Ela faz, você já deve ter visto o trabalho dela, ela faz vinhetas do Plim Plim da Globo, tem os Plim Plims dela lá. E a Pri, você começou novinha, né, Pri? Tava lendo com 14 anos?
Pois é, eu comecei a trabalhar mesmo com charge aos 14 anos. Mas desenhar é uma coisa comum para todos os cartunistas que eu conheço, pelo menos. A gente desenha desde criança.
É, né?
Então acho que isso a gente acaba mantendo, né? Sendo criança pro resto da vida desenhando, né? Ainda mais fazendo cartoon.
E então, como é que você foi?
Comecei a trabalhar com 14 anos.
E como é que você foi, assim, com 14 anos, fazer charge em jornal? Alguém te levou?
Pois
teus
é.
Pais? Como é que foi isso?
Minha família é da região metropolitana de Curitiba, que é São José dos Pinhais, onde tem o aeroporto central. Puxa, eles têm comércio aqui há muitos anos, né, em São José dos Pinhais. E o dono do jornal da cidade falou, poxa, sua filha desenha, ela gosta de desenhar, leva ela então para trabalhar com o charguista do jornal. E nisso eu falei, poxa, eu ainda vou ganhar para desenhar, falei pro meu pai, né? E ele, pois é, vai, você quer ir? Eu falei, mas é claro que eu quero, imagina ganhar para me divertir. Nossa, para mim era o máximo.
Nossa, muito legal, né?
E eu acabei indo mesmo trabalhar lá.
Que bacana, e aprendeu um monte de coisa, né?
Bastante, nossa, foi uma formação bem legal, né?
Daí você passou depois, muito tempo?
Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Daí eu parei para fazer o cursinho, para passar no vestibular. E passei no vestibular de design gráfico, né? Fiquei na faculdade, daí trabalhei em agência. Comecei a trabalhar no jornal daqui na Gazeta do Povo, né? Do Paraná. Fui chargista lá por 4, 5 anos. Mas, assim, nunca cruzei com mulher que faz cartoon. É muito raro mesmo.
É difícil, né? Por que você acha que tem pouca mulher que faz cartoon?
Nossa, eu desenvolvo N teorias paralelas, assim, não consigo cruzar todas para formar uma resposta bomba aqui pra você. Mas eu acho que, assim, primeiro, o humor sempre foi feito por homens e para homens. Que pega uma Status Humor, né, uma revista da década de 60, 70 aqui no Brasil, só para tomar como exemplo. Você vê que o humor, a mulher sempre era um objeto, ela sempre era a bonitona, que o cara quer levar pra cama, ou na piada ela é a megera, que é casada com o cara há 50 anos e ele quer enganar. Então a mulher sempre foi o motivo da piada, né? Então eu não sei, acho que as mulheres acabam pensando, poxa, pra que eu vou fazer um negócio que me ridiculariza, né? A grosso modo, numa visão linear, análise linear da coisa, né? E poucas param para pensar, pô, a gente pode responder isso fazendo humor a favor, ao nosso favor, né? Então, pode... outra vertente que eu acho é assim, a mulher, ela tem muita responsabilidade sobre ela, né? Ela tem tripla jornada de trabalho, tem que cuidar de filhos, de casa, tem que trabalhar. Hoje a mulher tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Boa profissional, boa de cama, boa esposa, sabe? Ela não se contenta em ser boa em uma só coisa como o homem é. Uhum. Então é muita responsabilidade que torna a vida da mulher muito mais séria, né? Uhum. Pesada. Sem falar que a gente tem TPM e isso não... Puxa, isso acaba com o nosso bom humor, né?
Com certeza. Vamos aos comentários, vamos aos e-mails. Vamos começar pelo e-mail do... Qual que é o nome? Do S. Canhaberg. Não sei se é senhor, não sei se é Serafim, se é Salafrário. É o S.
Ai, meu Deus do céu.
Senhor Canhaberg, sei lá, Canhaberg. Olá, Mafalda e garotas do podcast Monalisa de Pijamas. Primeiramente, gostaria de dizer que achei muito bacana o podcast de vocês. Obrigada. Agradecemos. Encontrei ele pelo Teia de Podcasts. Ah, e apesar de não ser mulher... escreveu aqui, Canhaberg, Canha, o que que é, mulher? Não, ele avisou.
Não, apesar agora já não é mais mulher.
Apesar de não ser mulher, achei bacana os assuntos tratados. O Monacast 11 foi um dos melhores e, com perdão da palavra, engraçado pra caralho.
Posso falar uma coisa?
Fala.
Por que tudo que é bom é pra caralho?
Ah, sei lá, pra caralho.
Essa dúvida sempre me corroeu a alma. Linda só se é bom pra pomba. Bom, pomba é feio, né? Um nome assim, compatível com um caralho.
Engraçado pra pinto, que estranho.
Pra Xana, Xana é muito esquisito também.
Engraçado pra pentelho, pentelho...
Não, pentelho é outra coisa.
É outro significado, né?
Pentelho também é outra coisa, né?
É.
Tá ali no mesmo lugar, mas é outra coisa. Inclusive a utilidade é outra, completamente diferente. Bom, mas vamos tocar adiante o e-mail.
Engraçado pra caralho. É engraçado saber do que as mulheres falam quando nós, homens, não estamos por perto.
É que geralmente, quando eles estão perto, a gente faz sinais, né? Mas a gente continua falando a mesma coisa.
Em segundo, só um pequeno questionamento. Por que Monalisa tudo junto, em vez do tradicional Mona, espaço, Lisa? Força aos podcasts nacionais de qualidade como este. Abraços.
Muito obrigada pelo de qualidade. Mas então, primeiro, eu acho que pro site fica mais fácil tudo junto. Mesmo que não ia dar pra botar separado, né?
Sim, fica mais fácil pro pessoal achar, né? Colocar lá monalisa.com, tudo junto. Bem mais
Sim.
fácil. Né?
E depois, porque também eu acho que, se for pensar, a maioria... Quando Monalisa virou nome próprio, todo mundo botou junto, né? Acho que não... Então a gente pode pensar por esse lado. É um nome próprio.
É, exatamente. Não é a Senhora Lisa, não é a Mona Lisa, né? Ela virou um nome completo.
É a Mafalda, né? Monalisa, é a Elba Monalisa, Phoebe Monalisa.
Eu acho
assim,
que
o Rodrigo aqui falou pra gente tirar o pi do podcast. Eu até respondi pra ele no site, mas eu vou falar agora. Se tirar o pi do podcast, eu tô deserdada. Vou ser expulsa da família.
Olha que a família dela é brava, hein? A família da
que
Elba
mais?
É brava. Então, é isso aí. Vamos pro próximo e-mail. Esse daqui é sobre o podcast último, né? Que foi do adestramento de maridos. O André Luiz Toledo. Ele escreveu: para tudo. Como assim o Bill Gates inventou o PC? Tremenda bola fora. PC, Personal Computer.
Que bom que ele ainda botou entre parênteses dizendo pra gente o que, que era PC, né?
Pois é, veja
muito,
só.
Muito obrigada.
Personal Computer, eu não sabia, eu pensei que era Paulo...
Paulo Coelho.
Foi idealizado e não inventado.
Oh. Como assim?
Porque já haviam computadores, mas somente corporações grandes os tinham. Então, um cara chamado Steve...
Ou é Wozniak ou Wozniak?
É, o Wozniak.
O Tivinho, Tivinho.
Wozniak. Fez um computador pequeno, com materiais comuns, e até mandou a foto do bichinho pra gente.
Eu sei que por causa da foto do bichinho, a gente tem que ficar olhando, passando aqui um negocinho pra lá e pra cá pra conseguir ler o e-mail. Tá, vamos lá.
A Apple começou então a fazer muito dinheiro com os PCs, até que a IBM decidiu entrar no mercado de PCs. Surgiu então o famoso padrão aberto IBM PC, como são conhecidos os PCs mais comuns atualmente. Tá vendo que o rapaz está dando uma lição aqui histórica, né, da história do PC pra gente, né? Ele escreveu aqui um livro. Então o tio Bill passou uma lábia na IBM e conseguiu distribuir o MS-DOS com os computadores novos da IBM. Vale lembrar que o MS-DOS não foi criado pela Microsoft, eles compraram de uma outra empresa por preço de banana.
Gente, então o Bill Gates é uma fraude na vida?
Não, calma lá.
Jamais... O homem não fez nada?
Calma lá. O Bill Gates é esperto. Jamais o Bill Gates e a Microsoft deveriam levar crédito pela invenção dos PCs, também porque o Microsoft não faz, pelo menos não naquela época. É, blá, blá. Sendo que os dois primeiros itens são os melhores... Tá bom. Aconselho a assistir o filme Piratas da Informática.
Aham.
Uh-huh. Né? Piratas do Silicon Valley.
Mandei o Husband reservar a fita.
Duas cópias. Ele é bem fiel aos fatos. Destaque para o personagem de Steve Ballmer explicando a lábia do tio Bill em cima da IBM. O André Luiz Toledo faz uma baita descrição sobre a história do PC. Personal Computer.
Não é o Paulo Coelho.
E ele falou tudo errado. O cara, a bola fora foi dele que... Falou tudo
Como
errado.
Assim? Ele falou besteira?
Ele falou tudo errado.
Ah, não acredito.
É. Ele deu a informação errada. Não peça desculpas pra ele.
Não. Tá feio.
Sorvete na testa dele. O nosso assessor pra assuntos nerdianos, o Falcão Azul, ficou passado com a informação errada que ele deu pra gente. E aí, é o seguinte, vamos explicar então para o rapaz qual é a história. O primeiro computador pessoal foi o Kenback 1, lançado em 1971. Olha, essa data é linda, eu adoro essa data, 1971.
Antigo!
Eu nem vou falar mais nada, mas essa data é maravilhosa. No entanto, o primeiro computador de fato a ter algum sucesso comercial, e não aquele que o Cadu falou que foi uma porcaria e não vendeu nada, não morreu, é uma porqueira, foi o Altair 8800, desenvolvido por Ed Roberts e Forrest Mims, e lançado em 1975. O Altair vendeu milhares de unidades no primeiro mês, enquanto o Kenback 1 só vendeu 40 unidades em toda a sua história.
Tá, e quem vem a ser esse Steve?
O co-criador da Apple. Bom, aí em 1975, Ed Roberts contratou Bill Gates para desenvolver um interpretador de linguagem BASIC para o Altair 8800. Um pouco mais tarde, ele saiu e abriu uma empresa para desenvolver softwares para PCs, a Microsoft. Né? O lance do Bill Gates, assim, a esperteza do Bill Gates, é que todo mundo estava lá criando a máquina, né? O PC.
Uh-huh.
E ele se tocou que faltava software para rodar na máquina, né? Que isso ia dar grana, né? E foi uma sacada dele lá, agora a briga dele lá com os caras da Apple, né? Quem lançou um, quem que roubou do outro, isso daí é outra história. Né? Apenas a título de curiosidade, a MIPS, empresa que desenvolveu o Altair, faliu em 1980 e atualmente Ed Roberts trabalha como médico, enquanto seu ex-funcionário Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo.
Por isso que eles têm raiva do Bill Gates?
Por isso que eles têm raiva do Bill Gates. Não, mas você pega a foto desses caras lá em 1970 e bolinha, você vê a cara de loucos que eles têm.
Mas o Bill Gates tem cara de louco até hoje, né?
Sim, mas você não viu esse cara, esse médico, a foto do cara. A cara de louco que o cara tinha. E aí acabou a nossa liçãozinha para o jovem André Luiz Toledo.
Bom, mas de qualquer jeito foi me desculpar, já que eu ofendi os nerds mortalmente.
Nerd, é que os nerds não gostam do Bill Gates.
Ah, é?
É, eles não gostam.
Porque eles não gostam do Windows?
Não.
Eu adoro o Windows.
Não, eles não gostam do Windows. O Windows dá um monte de falha. Nerd de computador não gosta do Bill Gates. Eles gostam do Linux.
Ah, pois é. Mas o Windows é tão fácil, né? É só tu lá. Pra quem toca pra frente e pra trás, é uma beleza.
É. Mas então, mas tirando a historinha do PC, não sei o quê, fala sério, né? A gente tá lá falando sobre a técnica do bigode.
Do bigode, que vai revolucionar o mundo.
A pomba da Claudio Hanna. E a gente. E aí a gente vai parar tudo pra ficar falando a história do PC, do Bill Gates, ou do cara que inventou e agora faliu e. Né? Um detalhezinho ali, os caras ficam pegando no nosso pé. Uma coisa que não tem nada a ver com todo o podcast. Assim.
Cada um
mas,
sabe
ó, pra compensar,
onde se interessa, né?
Mas pra compensar, a Elba achou nomes de inventores que acho que o André deveria saber também.
É, eu acho assim, eu acho que como... Eu não lembro, mas deve ter sido eu que falei do Bill Gates ter inventado o PC. E eu acho que... Foi uma coisa muito triste para o verdadeiro inventor ou idealizador do PC. Então, eu acho que também tem outros inventores que ficam esquecidos da nossa memória, coisas úteis que a gente usa no nosso dia a dia.
Vamos fazer uma homenagem a eles.
Sim, por exemplo, o senhor Stephen Perry, que em 1845 inventou o elástico de dinheiro.
Ué! Muito
isso
útil!
É importantíssimo! Né? O senhor, olha, esse aqui mesmo é demais, o senhor Edward Warner, que em 1858 inventou um abridor de lata. O que seria da nossa vida sem um abridor de lata? Perguntou. A senhora, não sei, Bessie Lee Smith, em 1951, criou o Liquid Paper. Não até hoje, tem. Alunos pintam carteiras com Liquid Paper. Thomas Sullivan, em 1908, inventou o saquinho de chá.
Saquinho de chá, muito importante.
Saquinho de chá é importante. Uhum. Dá pra atingir até tecido, tu sabia, né?
É.
É, uma amiga minha...
Mas não foram os chineses?
Não, o saquinho. Primeiro foi de seda. Uma amiga minha atingiu o vestido de debutantes dela, agora tu vê o tempo. A base de saquinho de chá. Mas vamos lá.
Nossa.
A senhora Mary O'Donovan, que em 1950... inventou a fralda descartável. Essa mulher eu tenho vontade de beijar na boca.
Nossa, essa com certeza merece aplausos.
Não merece?
Com certeza. Morreu pobre, a coitada, ou ela...
Daí eu não sei. Daí eu fiquei com preguiça de ler tudo. Outro, o senhor Percy Shan. Em 1933, ele inventou os refletores olhos de gato, aquele, sabe? Ah, o puruque do asfalto.
Ah, sim, sim, sim.
Ah, o senhor... Frank Flair, que inventou a goma de mascar em 1906.
Muito importante a goma de mascar.
E por último, mas não menos importante, o senhor Walter Hunt, que inventou em 1849 o alfinete de segurança. Sabe aquele de fralda de criança antiga?
Ah, sei.
Não é importantíssimo? E ninguém lembra deles. Ninguém vem nos podcasts falar que alguém falou errado, que alguém deu informação errada. Eu acho isso uma injustiça.
Pois é, agora... Aplausos para esses inventores.
Ah!
E é isso aí.
Mais
algum? Mona Lisa também é cultura.
Mona Lisa também é cultura.
Nós agradecemos a todos que mandaram e-mails comentando do último podcast, falando que estava ótimo, que estava legal. E não esqueçam de votar na gente no IBEST, que está acabando os dias de votação. E agora,
por favor.
E agora não dá pra saber em que posição a gente tá, se tá bem,
a
se tá mal.
A entrega de prêmios onde é que é? Em São Paulo?
Eu acho que sim.
É, então faça um favor que eu quero viajar.
Queremos ir pra festa! Queremos festa! Passamos muitos anos cuidando de bebê em casa, precisamos sair um pouco. Festa, festa, festa.
Outra coisa que eu ia falar.
Isso se eles derem festa, né? Eu não sei se.
Ah, pois é. Ah, isso se a gente não for linchada na entrada da festa, porque a gente falou que o Bill Gates inventou o PC, né? Vai ter um bando de gente. A justiça! A justiça!
A vingança dos nerds.
Aliás, a gente podia indicar esse filme, já que nós recebemos a indicação de um filme, nós gostaríamos de indicar Os Nerds Saem de Férias, A Vingança dos Nerds, qual era a outra?
Não sei, Porks.
Mas Porks não era o Nerds, era só da mesma época.
Assistam Porks 1, 2, 3, 4, 5 mil.
Ai meu Deus, a boate que mais afunda em volta do mundo.
Acho que N fatores assim, cruzados é que explicam o fato de ter tão pouca mulher fazendo humor hoje. Não só o humor gráfico, também no teatro, na TV, você vê pouca mulher fazendo isso, né?
É, você vê sim. É, aquele negócio, os homens são mais engraçados, ou é isso que você falou, né? De humor, já sei aquela coisa que tá até na cabeça das pessoas, né, de ser um humor machista, um humor feito pra homens, né, então fica até na dúvida, né?
Na sociedade que a gente vive, eu vejo por minha causa, eu sou super engraçadona, brincalhona, assim, sabe?
Uhum.
Isso choca um pouco as pessoas, tem homem que tem medo de se aproximar, tem homem que chega falando coisa que não deve, porque fala, ela é engraçadona, ela pode ouvir tudo. E não é assim,
sim.
Sabe?
Entendi.
Então, acho que tem isso também sobre a mulher. Ela não pode se dar o direito de ser engraçada, ela não pode se dar o direito de expressar o pensamento dela com humor, porque ela vai ser vulgarizada, ridicularizada, sabe? Ela tem que ser séria, bonitinha, aquela boneca de porcelana.
Ou então achar que porque é engraçada não pode ser séria, né?
Exatamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É.
Um erro de interpretação mesmo.
É, isso também acontece com os homens, né? Por exemplo, os humoristas, né? O pessoal acha, encontra o cara, sei lá, no supermercado e acha que o cara tem que ser engraçado 24 horas por dia, né?
Caramba. Geralmente é o oposto, viu?
É, então.
A maioria dos humoristas que eu conheço são mal-humorados.
Pois é, exatamente. Ou deprês, né? Se não são mal-humorados, são deprês.
Ou deprês.
É.
Eles não levam trabalho pra casa, sabe? Eles chegam em casa de mau humor.
Uhum. Não, e quem vê, pensa que o cara é um alegre, um feliz, né? Acha que vai encontrar o cara vai contar uma piada, essas coisas.
Acho que todo mundo encontra...
Pra internet, lá passa no Fiz TV da Abril, e o jornalista perguntou pra mim assim, passa, faz cartoon, né? Conta uma piada pra mim. Eu falei, poxa, não sei contar piada. Eu falei, te conhece o Mário? Mário, eu falei, meu Deus, não posso falar o meu aqui. O cara queria que eu contasse piada, não tenho graça nenhuma, sabe?
Não, e no mínimo nem sabe o que é um cartunista, né? Porque o cartunista, ele conta piada, mas não é verbalizando assim, né? Pelo amor de Deus, é quase as imagens, é aquela sutileza da imagem, né?
Você vai contar o cartoon, ele perde a graça, né?
Exato. Não, fora que...
Até com a SAP.
Você tá no bar lá, tomando cerveja, você não quer nem ver desenho, né? Tem gente que chega e fala, faz uma caricatura pra mim, faz minha caricatura. Eu falo, gente, eu não sou caricaturista, eu sou cartunista. Sabe,
não, mas você faz. Você faz um desenho numa bruxa, assim, a coisa mais horrenda. Faz um desenho numa bruxa.
O cara tava muito bêbado e chato, né? E eu lá, né, na minha roda de amigos, e ele, faz minha caricatura, faz. Ele pediu milhares de vezes até que eu negando, eu não faço caricatura, meu amor, né? Daí até que eu peguei e falei, dá a caneta, dá o papel. Desenhei um veado e entreguei pra ele. Ele ficou com aquela cara de bunda, né? Assim, tipo, poxa, por que você fez isso comigo? Daí, puta, respondi o desenho, né? Sai daqui, seu viado, né?
Não, o pessoal não sabe mesmo. E o pessoal não sabe mesmo a diferença cartunista, né? Caricaturista, essas coisas, né? Desenhista. Né? O pessoal não sabe.
É, são facções, né? Bem diferentes, né?
É. Pois é.
É, Priscila, na sua experiência, assim, as mulheres que você viu, assim, você desenha desde os 14 anos e acredito que na faculdade você tenha encontrado várias mulheres desenhistas também. Assim, na sua opinião, qual é o lado que as mulheres mais seguem? Qual é o ramo da profissão que as mulheres mais preferem, assim? Você já disse que os cartunistas são raros, né? São raras as mulheres cartunistas. Então, que ramo que elas escolhem, assim, com mais frequência?
Assim, as desenhistas, eu vejo que elas acabam, muitas delas acabam sendo desenhistas de desenho infantil.
Ilustração.
Porque eu acho que a mulher, ela tem uma linguagem muito mais delicada para falar com criança, né? Uhum. Então, eu acho que elas acabam fazendo isso. Eu mesma gosto de desenhar para criança, embora eu tenha desenvolvendo um trabalho bem adulto, né? Para uhum. sex shop e tudo. Eu gosto também de fazer coisa para criança.
É, porque a Priscila, deixa eu só completar, a Priscila, ela tem as tiras da Amélie, que é humor adulto, né?
Ela, pra mim você explicar, explica o que é a Amélie.
A Amélie, viu, Phoebe? A Amélie, você chegou a ver a tirinha da Amélie?
Explica pro pessoal, porque...
Tá. A Amélie, ela é uma... Bom, eu vou deixar a Priscila explicar. Explica, Priscila, a tirinha da Amélie.
A Amélie é uma boneca inflável que vem com dois erros de fabricação para o comprador dela. O primeiro, né, sobre o ponto de vista do comprador. Ela pensa e ela fala, o que a torna imperfeita para ele, que queria comprar apenas uma mulher que não falasse, não pensasse, não menstruasse, não tivesse TPM, nem nada disso, né? Então a Amélie, ela é um objeto sexual que entra em paranoia porque se acha uma mulher de verdade. E ela é meio que porta-voz, assim, do drama da mulher moderna, né?
Uhum.
Do que ela pensa e sente hoje. Então, ora eu direciono a Amélie e o companheiro dela para humor de comportamento de casais, né? Bem como para sexo. Porque ela tem tudo a ver com sexo, né? Até ela é representante do Sex Toy, que é um site de venda de produto erótico, né?
Uhum.
Mas também é de comportamento. Estou fazendo um livro dela que a gente vai explorar os 12 direitos universais da mulher. Uhum. Então ela fala sobre tudo, mas eu considero que ela seja um pouco mais adulta do que infantil. Mas eu gosto também de fazer desenho para criança.
Aliás, você tem uma empresa, né, que faz. Tem o site da Pri, né? Que tem as ilustrações publicitárias, né, para a área publicitária, né, que é show de bola.
Divido a Priscila em duas Priscilas. A Priscila empresária, que trabalha para ilustração publicitária, né, cria personagens. Até em Curitiba tem uma família famosa, que é da separação do lixo que não é lixo, né? A Placilde, o Hidrovaldo, o Papelucho, que fui eu que criei, mas é comunicação direta e absoluta com criança, né?
Uhum.
E a outra Priscila é a Priscila autora, que escreve o que quer, que desenha o que quer e...
Bom, a pergunta eu acho que é meio óbvia, né? Qual desses você gosta mais?
Autoral, né? Embora na propaganda a gente desenvolva muito técnica, né? Porque se você pegar o meu site lá, o Obra Prima, que tem os desenhos sérios que eu faço para propaganda, não que os outros não sejam sérios, mas que tem os desenhos sérios, você vai ver que tem um monte de traço ali que parece que não foi a mesma pessoa que desenhou. É aí
Sim.
que você envolve a técnica que a propaganda te proporciona, né?
E isso foi tudo que você fez, né?
É, no site?
É.
É, no site tem bastante coisa do que eu fiz já.
E então, qual é o site? www.
Não, é http://obraprima com y, pri.blogspot.com. Não sei porque não dá certo colocar www.
A gente coloca o link depois no blog da Mona Lisa.
Ótimo.
Mas eu vi o site, é bem legal, realmente tem desenhos lá de vários estilos, assim, não parece que foi feito por uma pessoa só, assim, ilustrações. né, desenhos publicitários, muito, muito legal, assim, nota mil, assim,
então,
bem legal
mesmo. Isso é legal da propaganda, isso é uhum. legal da propaganda, eles vêm com referências e você tem que seguir aquele estilo, né?
Uhum,
mas no trabalho autoral você já não pode ser tão sem identidade, assim, tem que criar uma identidade e bater naquele visual sempre, né?
Uhum.
Que é o que acontece com a Amelie. Eu criei tão despretensiosamente,
uhum.
eu desenhei com a mão esquerda pra pensar, puta, se eu tiver que desenhar de novo, que seja da forma mais fácil possível.
Uhum.
E ela que emplacou. No fim das contas, a Amelie que emplacou.
É, você já tinha feito outras tiras em quadrinhos?
Ou ela foi... Tem personagens, tentativas, assim, tenho vários personagens que chutam a gaveta, assim, pra renascer, né?
Mas assim, nos quadrinhos, mas na tira em quadrinhos, assim, que você tá publicando, ela é a primeira?
A Amelie é a primeirona, assim, que tem sido publicada em vários lugares, né?
E ela tá sendo publicada onde?
Ela é publicada hoje no Metro Internacional em São Paulo, que é um grupo de jornais que é distribuído no mundo inteiro. É o maior jornal do mundo, o Metro, ele distribui 21 milhões de exemplares por dia.
Uhum.
É um número astronômico, né? E
nossa,
em São Paulo eles distribuem há um ano e pouquinho, é distribuição gratuita, né? E ela é publicada também no Sex Toy, no site de produtos eróticos. Vão começar a publicar no Meia Fina, que é o portal feminino do pop. Cotinha de humor lá também, né? Uhum. Tratando dos assuntos de mulher mesmo, né? Assuntos femininos, do universo feminino, né? E hoje, olha que loucura, um cara que produz bonecos na China entrou em contato pra ver se eu não quero produzir a Amelie pra vender.
Que barato! Nossa, que louco!
Faz um sucesso! Mas eu só mesmo dizer, agora eu quero a versão que não fala.
É, eu quero
pois
a versão.
É, vamos conversar. Ah, eu acho que assim, se for pra fazer a Amelie boneca mesmo, eu faria a Amelie, só que eu queria colocar um chipzinho daqueles de ursinho de pelúcia que você aperta na mão e ele fala, amo você. Eu queria que a Amelie falasse frases assim do Dostoiévski, né? Que ela fosse bem chata e a pessoa nem quisesse mais comer ela mesmo. Ela seria bruxante de chata.
Uhum.
E você tem algum projeto ainda de expandir mais o projeto da Amelie, assim? Você ainda pretende expandir mais? Pretende levar para outros jornais, outros meios de comunicação?
É, nosso projeto básico e inicial é dominar o mundo, né?
De chicote tudo, né?
Não, assim, sério, eu queria publicar em outros jornais, né? Eu queria viver disso.
Uhum.
Só que fazer tirinha, a gente sabe que não dá dinheiro se você publica em tão poucos lugares, assim, né? Tem que publicar, sei lá. Putz, essa semana eu entrei num fórum de discussão americano, de quem faz tirinha, né?
Uhum.
E eles pagam 1.250 euros. Dólares pra quem faz tirinha fora do país lá. Aqui eles não pagam nem isso em reais, né?
Puta, isso se pagarem, né?
Isso se pagarem. É. Então você tem que publicar em muitos jornais pra você poder viver disso, né?
Mas isso aonde? Isso na Europa, você tá falando?
É, Estados Unidos. Europa eles devem pagar, sei lá, uns 2 mil euros por jornal, não tenho ideia.
Eu lembro que uma vez que eu entrei, também estavam falando lá, acho que não sei se era na Alemanha, tal, na Europa, não tava lá essas coisas não pra cartunista lá na Europa. Tava difícil pro pessoal lá.
Mas isso é no mundo inteiro, sabe por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos tem sindicato que você não consegue vender tirinha pra lugar nenhum se não for via sindicato, né?
Se não for via sindicato.
São super organizados.
É.
Por outro lado, tem um movimento cada vez mais dominante, que é o dos cartunistas de internet, que disponibilizam os trabalhos de forma gratuita, acabam veiculando gratuitamente, o que gera um conflito terrível com quem é de sindicato e ganha para isso.
Uhum.
Mas, por outro lado, eles ganham para vender a licença do personagem para ser usado em produtos.
Uhum.
Internet. Eles massacram quem vende, né?
Mas o que pega mesmo, tá certo que o pessoal que lá, os americanos que vendem pelo sindicato, eles ganham dinheiro porque o sindicato coloca no mundo todo. Aí eles ganham dinheiro. Mas o que ganha, assim, dinheiro mesmo, são os produtos, né? É o merchandising depois.
É a
camiseta, a caneta.
O personagem para venda de produto, né?
É, o licenciamento. É nisso que você ganha grana, né? E se uma tira faz sucesso na internet, pelo menos lá nos Estados Unidos, e aí tem lá a lojinha, o pessoal compra, e americano compra mesmo, né? O pessoal lá fora
compra,
né? Agora aqui no Brasil é uma secura, é uma seca, né?
Pois é, até a questão do direito autoral aqui no Brasil está muito, numa fase muito embrionária, né?
Uhum.
É, você vê, daqui a pouco você vê teu personagem sendo usado numa fralda de criança sem que você tenha liberado direito para isso, né? É uma coisa muito...
E a própria questão da internet também, né? As pessoas pegam e jogam na internet sem...
Até na própria propaganda, a gente tem que sempre assinar contrato para dizer, libera meu desenho para ser veiculado em tais veículos na Praça Nacional por 3 meses, sabe? Até isso está começando aqui ainda, assim, sabe? A gente não tinha tanto respeito, agora a gente já tem um pouco mais, né? Mas é muito embrionário ainda, está engatinhando.
Não, você tira pelas minhas. Eu sei porque eu fiz um vídeo, eu tinha um cachorrinho paraplégico, e eu fiz um vídeo, assim, né, com imagens nossas na praia e coloquei na internet. E assim, um dia avisaram que tinha passado no programa aquele Late Show da Rede Record, mas peraí, como assim, né? Como que pega um vídeo, assim,
nossa,
que estava hospedado na minha página e passa. Não que eu tivesse visto algum problema, assim, né? Não tinha direitos autorais, não tinha nada. Não... Mas não sei, sei lá, nem. Perguntar se poderia, né? Se teria algum problema. Porque tinha imagens minhas, era meu pai de sunga fazendo fisioterapia com ele ali, né? Então, acho que uma coisa é você disponibilizar ali na internet para quem já conhece a história, outra coisa é jogar na televisão, assim. Achei muito louco, assim, eles terem.
Porque
tá na internet não é de ninguém, né?
É.
E não é por aí também. E o inverso também, você ter uma coisa privada, assim, né? Vamos supor, alguém tenha pego um jornal que tem uma tirinha sua e digitaliza e joga na internet, assim, pra todo mundo, sem nem perguntar também, sem ver, né? Se teria problema, se a divulgação é muito complicado o controle.
Não, isso é incontrolável.
Esse tempo me ligaram falando assim, Priscila, a gente viu isso uma rede de ensino, assim, uma instituição. A gente viu tal e tal tirinha da Melis, a gente quer usar na cartilha, podemos? Na cartilha lá que ensina, sei lá o quê. Daí eu falei, podem, é tanto, eles sumiram.
Acho que eles não, e você foi atrás pra ver se não usaram?
De repente usaram.
Acho que não,
de repente
não
se for atrás.
De repente usaram.
Acho que ela vai ter a ideia agora. Amanhã ela vai bater na porta lá do homem. Deixa eu ver a cartilha, tio.
$1 milhão.
Você já pensou em oferecer para revistas masculinas?
Pois então, é uma boa, né? Já andei conversando aí com umas pessoas, vamos ver se rola, se não rola, não sei.
É porque isso é interessante, assim, não?
É.
Então. Sabe que eu tenho muito mais resposta de homens do que de mulheres?
Eles respondem mais. Eles são mais... Eles...
Eu acho que sim.
É. Por exemplo, aqui no Mona Lisa de Pijamas, é um blog que, assim, foi pensado para as mulheres, né? A gente pensou assim, criado para as mulheres. Só que...
os público mais fiel.
Que comentam são os homens. As
Mas
mulheres
que os
escutam.
Homens não são fiéis.
As mulheres escutam, mas quem comenta, quem aparece lá, quem tá sempre aparecendo, mandando comentários, são os homens.
É.
Né? É curioso isso.
Nossa, é muito raro eu receber e-mail de mulher. Se bem que os que vêm de mulher são bombásticos, viu?
É.
Elas contam coisas, assim, elas reclamam mesmo.
É, mas eu reclamo, como assim?
Já levam mais na brincadeira, as mulheres já reclamam. Se diz,
da tira?
Escreveu pra mim falando que apanhava do marido e que a tirinha que tinha feito naquele dia tinha sido a voz dela pra ele, que ela não tinha coragem de falar com ele. o que eu tinha falado na tirinha. Então ela se sentiu ali falando, né?
Uhum.
E ela escreveu que apanhava do marido e tal. Nossa. Puxa, como as pessoas se abrem, né? Como você acaba influenciando na vida de alguém que você nem sabe, nem imagina o tipo de problema que as pessoas têm. Só que você está falando ali com 300 mil pessoas por dia, 400 mil, né?
É.
Então a gente não sabe nem onde chega, como chega, o que acontece, né?
Isso é legal. Muito legal. É legal, né? Ter esse feedback, assim, das pessoas. Isso é bem legal.
Ah, eu já tô viciada em resposta. Porque todo dia eu acordo, abro meu e-mail, cadê? Ninguém me escreveu, hoje eu fico de mau humor.
Tá recebendo bastante feedback? Tá recebendo bastante feedback?
Uhum, todo dia.
Legal.
Tanto pelo site quanto pelo jornal, né? E pelo site, pelo sextoy, o meu site mesmo.
Então, Pri, falamos da Amélie e das tirinhas. Eu queria saber quais são os seus desenhistas preferidos. Qual é o desenhista que mais te influencia? Assim, não sei se é cartunista, o que, que é. Quais são os preferidos? Qual que mais influencia no teu trabalho? Autoral,
olha,
né?
Eu gosto muito do trabalho do Viraldo. Exatamente porque ele vai do desenho para criança, do Menino Maluquinho, até o Mineirinho Come Quieto, que é desenho para adulto publicado na Playboy, com uma classe sem igual, e sem ser vulgar em um e apelativo no outro. Eu acho que ele consegue passar de uma coisa para outra sendo apenas cartunista e ponto, sabe? Ele não vestiu carapuça nenhuma e consegue agradar de 8 a 80. Isso eu admiro no Viraldo, além do trabalho dele, né? Do desenho dele, que me dá água na boca. Gosto do trabalho do Borjalo, do Sempé, do Enfio, adoro o resumo gráfico que ele faz nos personagens, né? A
Graúna.
Que ele consegue dar com poucos traços. A Graúna, o pessoal do Fradinho inteiro.
Fradinho.
Então, assim, é uma soma de várias influências.
Uhum.
Gosto de hoje, assim, do Alan Fieber, do Angeli, do Laerte. O desenho do Laerte é lindo, né? Além do cara ser um crânio, uma cabeça.
Eu gosto do Angeli e gosto do Laerte. Mas eu gosto mais do Laerte. Eu acho ele, assim, o máximo, assim, adoro o Laerte. As tiras dele, o humor dele, né? Eu gosto, aliás, eu gosto mais do humor dele do que... O Dorjali é aquele negócio mais, né, até vi numa entrevista você falando, né, é mais político, social, não sei o quê, né, tem uma puxadinha, assim. E o Laerte é mais humor cômico, né, humor, né, sem esse lance que o Angeli gosta de focar, às vezes, né. Mas...
Cada um tem seu jeitinho de fazer humor, né?
É.
O Bennett, por exemplo, aqui, que é daqui de Curitiba, ele já explora mais o comportamento, o tédio, o mau humor. Então ele consegue extrair humor do mau humor, que é o contrário daquele humor solar que a gente vê, por exemplo, no trabalho do Borjalo, né? Que é cartoon. Eu divido assim, cartoon lunar e solar, mas isso é um sentimento meu sobre as coisas, né? É aquele cartoon bem humorado, solar, que é feito de náufrago, de sogra, né? E o cartoon que explora o mau humor, você já mergulha em você mesmo, né? O que eu também acho legal.
E...
O trabalho do Bennett é bem interessante por isso.
E de fora? Quem que você gosta?
De fora? Deixa eu ver. Um monte. Eu gosto dos desenhos da Sirique Snoopy. Gosto do Snoopy.
Ah, Snoopy.
Mas o Papa é o Walt Disney, né?
Mas o Walt Disney é animação. O Walt Disney é animação,
não,
né?
Assim, mas no princípio da carreira dele, ele era um cartunista, né?
Ele era, mas...
Ele criou o Mickey porque tinha rato passando no estúdio dele.
Não, ele criou o Mickey. Na verdade, ele criou primeiro um coelho, Mas aí, esse coelho aí era de uma... Nessa parte de animação eu sei. O coelho era de uma empresa. Ele tava numa empresa lá, não sei, não deu certo, era o Oswald. E aí, como ele não podia usar o coelho, ele fez algo igual o coelho, só que mudou a orelha, virou um rato. Virou orelha de rato.
Mas ele não era cartunista?
Ele era cartunista. Né?
Então, mas... a forma dele de cartoon, né?
Uhum.
A forma básica dele.
Mas
eu
ele
acho
pensava.
Que foi o cartunista mais bem sucedido da história.
Mas ele pensava animação. Ele tinha...
cada uma defendendo o seu peixe. E o leigo aqui no meio. Não, olha, depois eu fiquei me penitenciando aqui, porque você foi falar, né, do homem que parou você no bar e pediu pra contar uma piada e tal, e na hora depois eu fiquei pensando, meu Deus, peraí, isso é charge, eu confundi cartoon aqui por um momento com charge, né, porque a charge sim, que você vê a imagem e a imagem fala por si só, né, que é diferente do cartoon
assim,
cartoon
charge...
são as
é, na verdade o cara, ele pediu uma charge... caricatura,
não,
né,
não, ela falou do outro que falou da
a diferença entre cartoon e charge, cartoon pra mim é uma piada atemporal. É, uhum. O cara vai ver a piada, o desenho hoje, vai dar risada daqui 10 anos. A charge, uhum. Ela já tem ligação com um tema em voga, com algo que aconteceu naquela semana, naquele dia, né? Então pode ser que ela seja um tanto volátil, né? No outro dia ela evaporou na mente das pessoas, assim, você já não lembra mais sobre...
Mas não entra essa relação do texto? Porque pra mim, assim, a charge, ela às vezes até tem um texto, mas assim, o normal, né, você... muitas vezes tem texto também. Tô pensando mais naquelas charges sem texto, né? Que você olha e dá risada, assim, só de olhar pra cena e...
Ela resume 1000 palavras mesmo numa imagem, né?
Aí quando você falou que o homem pediu pra você contar a piada no bar, aí eu pensei logo numa charge, assim, depois eu falei, meu Deus, que gafe, ela não é chargista, ela é cartunista. Abafa. Aí vocês estão falando agora de se Walt Disney era de animação, era cartunista, eu fiquei me lembrando da minha.
Mas todo animador, ele é. Ele,
é
ele
tudo
é,
desenho.
Ele é cartunista.
Ele é cartunista, né?
Uhum. É. Mas esse resumo é tudo desenho, afinal.
É tudo desenho, é tudo bolinha, com carinha. Né? Ah, tem uma que é legal, né, Pri? Você, e a Maitena?
Gosto da Maitena também. Acho que ela foi uma das que levantou a bandeira da mulher fazendo humor, né?
Uhum. Aliás, no mundo...
É a grande representante, né?
Aliás, no mundo, assim, você pensa no cartunista no mundo, eu penso nela... Eu lembro de uma americana que tinha uma tirinha americana, mas não é conhecida aqui no Brasil e eu nem lembro o nome dela agora, né?
Ah, é, tem uma americana mesmo, também não lembro o nome dela. E sabe que esses tempos participei de um salão de humor e uhum. tinha trabalhos bárbaros de uma iraniana?
Que legal.
Sabe, a mulher no Irã, pra começar, já não tem muita liberdade de expressão, né? Praticamente uhum. nenhuma. E ela mandava coisas, assim, muito ferozes, sabe? Uhum. A mulher mandava muito bem. Então, fiquei imaginando uma cartunista de burca, né?
Ah, mas lembra...
embaixo ali do pano preto.
Mas qual que é o nome daquele...
Mandando pro concurso.
Qual que é o nome daquele desenho? Que, acho que a mulher também é iraniana. É, que virou um desenho animado e passou recentemente. Esqueci o nome dele. Ela fez uma HQ, uma comics, contando a história dela, que ela também, a família morava lá no Irã e tal, antes de ser dominada lá pelos xiitas, lá pelos malucos. E aí ela teve que ir pra França, depois de um tempo acho que ela foi pra França, não sei, mas ela tinha que andar também com aquela roupa preta, né, quando criança, mas eles compravam, ela comprava CD de rock, assim, sabe, que nem comprar droga, né, e fizeram, e foi um sucesso o HQ dela, e recentemente virou um desenho animado, e eu não tô lembrando agora o nome, peraí, eu acho que tem lá na... Eu coloquei lá na Mona Lisa mesmo. Você deve saber.
É isso, eu não vi. Acho que não é a mesma, porque essa é mais novinha, assim, reside lá ainda, tá lá.
Uhum.
Eu não lembro o nome dela, é alguma coisa complicada.
É, deixa eu ver se eu acho.
Mas imagina, que... né, é uma mulher fazer humor numa situação dessas, né?
Não, com certeza. Isso aqui no Brasil, né, com toda essa liberdade, já é complicado o campo de trabalho, né, nesse sentido. Imagina, quer dizer, em qualquer situação, né, que você vê, em qualquer situação de repressão, independente de ser mulher ou homem, afeta muito, né? E curiosamente também, eu não sei, acredito que já tenham sido feitos, assim, textos ou, de repente, pesquisas sobre isso, mas os períodos em que você mais... restringe a liberdade das pessoas é justamente o período em que as pessoas mais têm explosões de criatividade, né? Que você vê o tanto de produção cultural que a gente teve durante a época da ditadura, assim, que é uma coisa que você não tem hoje em dia, né? Então,
as pessoas relaxam, né? Com muita liberdade.
É, eu acho que catalisa, né? Porque
a liberdade desperta, né? O gostinho pra fazer o proibido. E que cara não gosta disso, né?
Mas imagino que deve ser complicado, porque, né, a gente vê a repressão, né, que houve, assim, em vários setores na imprensa, e acredito que essa parte também de cartunistas, né, de chargistas também, eles devem ter sofrido muita repressão na época da ditadura. Imagina isso no Irã, né, uma mulher, imagina, isso para eles deve soar como deboche, né, uma mulher fazendo piada, assim, fazendo sátiras, né, e desenhos sobre a...
E mudando um pouco de assunto, mas não muito, linkando, na verdade, você viu essa indenização que o Giraldo recebeu, o Giraldo e o Jaguar?
Não.
Sobre essa história toda?
Não.
Eles receberam uma indenização retroativa referente ao período da ditadura que eles se consideraram prejudicados, porque perderam o emprego, porque... É, nossa, isso saiu na Veja, na época, todo mundo crucificando... O Giraldo crucificando o Jaguar, porque eles receberam uma indenização de R$1 milhão, cada um, perto de 1 milhão, e mais um salário, uma pensão vitalícia de R$4.000 e alguma coisa. Então, muita gente está falando mal do Giraldo por causa disso, mandaram cartas para o Ministério da Justiça falando como podem aprovar, só que assim... É, tudo bem, tem gente que ganhou menos, tem gente que perdeu perna, tem gente que foi torturado, estuprado naquela época e está reclamando disso, que eles ganharam. Detalhe, essas pessoas que estão reclamando, elas não entraram contra. Então, acusando o Giraldo e o Jaguar de estarem cobrando por um heroísmo, quando, na verdade, eles estavam apenas capitalizando. Isso aconteceu nesses dias anteriores, assim, hoje é 22 de abril, eles devem ter feito isso, essa história toda, acho que aconteceu de 10 dias para cá.
É, o problema também é que houve uma banalização dessas indenizações, né, então a tendência é que as pessoas cada vez mais olhem com maus olhos mesmo, porque você vê José Dirceu, né, que... Essas pessoas, assim, que não sei, não tem nem... falar de política, não. Mas tá todo mundo ganhando. Eu acho que eu só não entro porque eu não nasci nos anos 60, mas acho que se eu tivesse nascido, eu entrava também, ia ver aí se ganhava alguma coisa, porque a impressão que dá é, pastor, você tá existindo aqui no Brasil naquele período, você alega que algum cara espirrou na sua cara, pronto, nossa, você foi muito prejudicado. Não foi aquele Coni também, né? Carlos Heitor Coni também andou recebendo indenização, assim, dizendo que deixou de trabalhar, que... Sim... Ele também, recebeu, se não me engano, eu acho que foi ele também que recebeu uma indenização dessa, assim, milionária. E também o pessoal caiu em cima justamente por isso, porque tá banalizando, né? Acho que não estão analisando, assim, realmente os casos.
O pior dessa situação toda é que isso sai do dinheiro do povo, né? Então o povo se sentiu meio cobrado por isso.
Não, e acaba meio que também você, às vezes um desses até realmente mereceu. E aí, por estar todo mundo ganhando, e fica a opinião pública contra, né? Então, de repente, ele vai ver, né? Não sei o caso do Giraldo, mas vai que ele até mereceu receber essa indenização, mas aí por conta de todo o histórico, de estar todo mundo ganhando 1 milhão aqui da viúva, né? Como o pessoal chama. Aí é complicado.
Mas isso acontece em todos os países, né? De pessoas que foram pra guerra e cobram salário depois do governo. gente que foi torturada pede. Isso acontece, Chile, Uruguai. O pai de um amigo meu, que foi durante a ditadura, nossa, ele foi massacrado e recebeu a indenização do governo do Paraguai ano passado. Sabe, milionária também. Então isso não acontece só aqui, acontece em todos os países. É questão de você procurar o seu direito e se achar no direito de procurar, né?
Uhum. Então... E da justiça ver também, se bem que essas indenizações eu acho que não estão sendo concedidas pela justiça, né? Eu acho que o grande problema está sendo esse, se não me engano, que é o executivo que está concedendo essas indenizações, não é isso? Não sei, você que viu a matéria. Eles conseguiram na justiça ou foi uma coisa assim, do ministério desse aí? Eu sei que tinha sido formado
com processo,
uma...
tudo certinho.
Um processo, é. É, aí.
Tudo certinho.
Ah, eu vi que esse povo todo do governo Lula tá todo mundo ganhando.
Tem que prender, então, se for pra prender quem rouba dinheiro do povo, prende o dono do Pão de Açúcar, né? Que assalta praticamente quem entra no Pão de Açúcar, aqui no roubo. Quem usa o cartão corporativo, quem é corrupto mesmo, e não quem vai...
Bom, o cartão corporativo teria que prender o próprio governo, não, né? Porque todo mundo lá usa. Achei, ó, é a Persepolis, da
não
Marjane.
É
não... Ela é iraniana. Ela é,
esse
ela
é o nome dela?
É, Marjane. Ela é uma cartunista iraniana. Ela fez uma graphic novel e ela passou a infância e adolescência durante a Revolução Iraniana. E aí ela fez essa graphic novel, foi um sucesso e tal, e concorreu ao Oscar a animação dessa graphic novel. Né?
Uau! Deixa eu ver o que é isso aí.
Mas bem não legal.
É mesmo, não é esse nome.
Tô tá lá na Mona Lisa. Tá lá na Mona Lisa.
Mona Lisa!
Ela é fã, mas ela não vê.
Que legal aquela animação que você fez, hein?
Ah,
da Mona Lisa.
É, estamos lá, né, Phoebe?
Estamos
lá.
Mas fala, manda bem.
E o Falcão, né? Com ciúme. Jogando Sawyer pra escanteio.
Tadinho do Sawyer. Então, e aí uma pergunta ultra mega importante pra Priscila. Priscila, me diga uma coisa. Afinal, você é loira ou morena? Qual é o teu original? Porque a Priscila...
Uau, eu sou flex.
Você é o quê? Que
sou
é isso?
Flex.
Flexível?
Ou bem de loira ou de morena, álcool ou gasolina.
Mas você, o original é o quê?
O meu original, as cores dos meus pelinhos do sovaco, é castanho puro.
Porque quando eu conheci você, você que eu lembro, você era loira e você ficava bem de loiro. Aí eu pensei, agora você tá morena. Aí eu pensei, será que ela ficou morena? Porque tava muita gente falando que ela tá parecida com a Amelie.
Teve isso também. Mas assim, eu comecei a ficar loira porque eu comecei a fazer luzes. Eu tenho cabelo branco desde os 18 anos. Hoje eu tenho 19, né? Então, mentira.
Daí é um
eu
bebê.
Comecei a fazer luzes e fui ficando loira, loira ao longo de 5 anos. Assim, eu tava blonde.
Uhum.
Daí fiquei loira por muito tempo. E eu tenho 1,80m, né? E uma pessoa loira de 1,80m, né? Todo mundo fica olhando, né?
Uhum.
Aquele cabelo branco, aquela pessoa enorme, branca, né? Daí eu falei, quer saber? Enjoei. Passei castanho no meu cabelo. Mas isso foi logo em seguida uma exposição que eu fiz da Melina Gibiteca de Curitiba, que todos os jornalistas perguntavam... Ah, Amelie, teu alter ego. Não, porque você é parecida com ela. Eu não sei o quê. Daí eu falei, quer saber? Vou passar um Castanhex 720 média L'Oreal e voltei a ficar morena.
Tá joia, morena. Tá. E você viu diferença? E você sentiu diferença de tratamento?
Sinceramente, dos homens, sim. Senti mesmo. É, enquanto loira, enquanto um ser louro, os homens chegavam de forma mais, como é que eu posso dizer?
Fogados?
Mais agressiva.
É?
Assim, sabe, mais agressiva. é, enquanto ser moreno, a nível de ser moreno, já tem um papo diferente antes. Isso falando de cantada, né?
Uhum.
Não sei, eu percebi nitidamente isso. Não sei se estou viajando na maionese ou não.
Que eu vi outro dia passou um programa. Outro dia passou um programa na TV, justamente que tinha lá uma loira e uma morena. Aí elas foram no bar lá, justamente para testar a diferença. Foram no bar, depois fingiram que tava com o pneu lá do carro estragado, sabe? Três situações para ver a diferença de tratamento, né?
Existiu.
E aí depois elas também trocaram a cor do cabelo, né? As duas, a morena pintou de loiro, a loira pintou de morena, pra também sentir na pele a diferença, né? De tratamento.
E
né?
Qual foi a diferença?
Foi essa que você falou. Que, bom, falou lá, por exemplo, quando tava com o carro com problema, né? Os caras paravam mais pra loira, né? Havia, assim, um instinto de maior proteção, né?
Proteção, aham.
Uhum. É, proteção ou de ser meio, né, bobona, sei lá.
Que sutileza.
E nas cantadas...
Não, eu vou explicar qual é o problema. Eu já escutei um homem dizendo isso.
Cantadas?
A diferença é porque a loira faz o que a morena só promete. Aí acho que...
Uau!
E eu sou flerte, eu faço, prometo, faço.
Não sei. Mas já que você falou a nível de morena, eu queria perguntar, e a nível de intelecto, de neurônios, tu sentiu alguma diferença, assim, depois que ficou morena? Porque eu comecei a fazer luz e senti que o negócio deu uma emperrada. Não, é sério, às vezes... Então esquece, eu tava com esperança. Se pintasse o cabelo, voltava ao normal.
Não, minha raiz nasce loira e branca, o que é pior.
Pois é, eu vou começar a pensar com feito velho.
Assim, sabe?
Vou ficar
com loirice com Alzheimer. Coisa feia.
Tem que pegar bengala, né? Nasceu os cabelos brancos, aí você já começa a ficar meio gaga. Agora eu sei porque eu tô esquecendo de tomar remédio, assim, é porque nasceu do cabelo branco.
Mas é nada mais fácil ser por causa das luzes mesmo.
Oi. É, desde novinha, assim, eu tenho muito cabelo branco.
Muito preocupada essa menina.
Agora
ela tá com 50, mas tem desde novinha, agora ela está com 50 anos, então é realmente, assim, já...
Claro, é novinha. Ah, mas essa quantidade é muito relativa, né?
Mulher quem tem 60 sempre vai achar você nova.
É, porque a mulher tem muito medo de envelhecer por causa dessa imposição da sociedade, dessas mulheres classificadas, vídeo ali, né?
Uhum.
Mas eu acho que mulher não tem que ter medo de envelhecer, não. A gente só melhora com o tempo.
Não, assim, contanto que a gente não olhe pra baixo, a gente tem que estar sempre olhando pra cima, sabe? Você olha a Vera Fischer e faz, olha a Luísa Bre... entendeu? Agora, se for olhar pra...
Luma de Oliveira...
Pois é, você olha assim, só olha pra cima, sabe? Assim, pra cuidar acima da nossa, de preferência com uns 20, 30 anos a mais. Mas, ainda fica deprimida.
Voltando ao tema, aliás, meio que voltando ao tema. Você é o tema. Voltando à Priscila.
Aproveitando. Eu tô morena.
Então, Priscila,
já
que a gente tá falando de cantadas. Você que está aí no meio, que só tem homem, quais foram as maiores besteiras que você já ouviu dos homens para você? Seja cantada ou seja piadinha? Quais foram as piores? Quais foram as mais idiotas?
Eu já teve uma assim que, lembro de quem veio, me surpreendeu, mas isso foi há muito tempo atrás. Bom, para começar, o Borjalo, que já morreu e eu posso falar, me chamava de Priscilonita, de tão nova que eu era quando eu comecei a desenhar.
Uhum.
E ir para o salão de humor. Daí eu não tinha nem assistido a Lolita e eu dava risada junto, Lolita daqui, Lolita de lá, depois que eu fui ver, né? Bem tonta. Daí, tá. Um tempo depois, um deles... Chega um veterano, chega e fala, Priscila, se eu tiver, muita bateria, gente.
Eu imagino.
Se eu tivesse uma bunda como a sua, eu teria um coronel por dia. Quem acertar com isso, okay, vai ganhar a vida fácil, sabe? Muito machista. Nesse dia eu deveria ter desistido, assim, ter ido fazer física na faculdade. Né? Uhum, 10 anos depois, eu encontro essa mesma pessoa que me fala: poxa, Priscila, parabéns, hein? Eu não achei que você ia persistir no meio de uns caras bêbados e chatos contando as mesmas piadas todos os dias. Parabéns, você é uma cartunista. Ele me deu diploma de cartunista.
Nossa, eu acho que eu sei quem é, hein? Eu acho que eu sei quem é, de quem você tá falando.
Se encaixou com algum perfil aí do seu Orkut?
Não, não, porque eu li isso em algum lugar aí você falando. Acho que foi no teu blog.
É. Mas é muito machista, né?
Não, e você escutou alguma coisa assim? Você desenha bem pra uma mulher? Nha, nha, nha.
Já, nossa, não dos cartunistas, isso eles nunca falaram.
Uhum.
Não, isso não. Até esses momentos machistas assim foram bem raros. Não, não é regra, né? Pelo contrário, eles respeitam pra caramba. Mas já ouvi de artistas. Puta, um dia eu tava no Rio de Janeiro, num encontro de cartunistas, num salão carioca. Me levaram pra uma mesa de um músico famoso. E falaram: ah, essa daqui é a Priscila, que desenha, faz cartoon, não sei o que pra ele. Ele: poxa, que legal, desde quando mulher pensa? Eu olhei pra ele e falei: olha, meu querido, eu era sua fã, eu gostava das suas músicas. Depois dessa sua frase, eu não gosto mais, dá licença. Ele: não, 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 desculpa, nisso a gente tinha dado as costas e saiu.
Quem era? Pode falar? Quem é? Quem
é? Começa com Zé e termina com Baleiro.
Ah,
eu
tava
completamente bêbado, a gente perdoa.
Bêbado? Não, pelo amor de Deus.
Mas eu achei um horror, assim.
Não, ele é... Assim, eu sei que tem fãs dele, mas ele é um horror, pelo amor de Deus. Eu fui pra um show dele aqui em Natal. Gente do céu, acho que nunca foi o pior show da minha vida, assim. Foi frustrante. Todo metido intelectual,
mas... ele tocou aqui num festival também, mas eu não tive paciência de ficar pro show dele.
Tem uma música que meu marido disse que é a música do Patropia, eu não sei nem qual é. Uma que... acho que foi aquela Simone que regravou. Não sei se vocês estão lembrando. A letra bem, não, bem sem pé nem cabeça, assim. Eu digo que vou, sei, fui. Um negócio assim. É, uma letra de uma música aí que até acho que foi a Simone, se não me engano, que andou regravando. O marido odeia.
Daí eu fiquei meio com trauma do Zé Cabaleiro.
E elogios. Preciso, assim, elogios de pessoas, assim, que você. Pessoas famosas ou não, pessoas que você admirava, assim, que você admira nesse meio. Você já recebeu também?
Já, mas assim, eu sou mais suscetível às críticas do que aos elogios. Elogio, eu penso assim: nossa, a pessoa é leiga, né? Não tá me elogiando da maneira que deveria. Quando é alguém do meio, eu penso: pois, eu ainda tenho que melhorar. Mas eu nunca aceito elogios. A gente sempre é meio perfeccionista e ainda bem, né? Porque eu só atingo sem evolução.
É.
Agora, crítica eu assimilo bem.
Mas assim, algum elogio em especial que tenha tocado seu coração, assim, que tenha te deixado emocionado e grata, assim, né? De ver seu trabalho ali sendo reconhecido, assim.
Elogio, você diz publicação em jornal ou diretamente a pessoa falando?
Não, diretamente, assim, né? Nesses salões que você participa. Sim.
Ah, um dia uma coisa me marcou bastante, visto que o Ziraldo é o meu grande ídolo, assim, né? Ele pegou quando ele viu meu trabalho e tal, né? Depois de uns anos de ter conhecido ele, ele viu a evolução, acompanhou. Ele beijou a minha mão e falou: nossa, parabéns. É muito
bom. É isso.
Tá, sabe, né? Poxa, o cara beijou a minha mão, assim, foi muito bom.
Uh-huh.
E não foi uma pesada, viu?
Oi?
Não, mas é, às vezes, porque assim, em toda profissão, né? Em qualquer profissão que a gente siga, por mais que a gente não fique atrás de elogios, mas quando vem um elogio sincero numa pessoa que você não espera, é uma coisa muito boa, né? Uma coisa que você vê, poxa, eu tô indo pelo caminho certo, né? É sempre muito emocionante ver um elogio assim, né?
Nossa, bem por aí. Ainda mais vindo dele, assim, foi uma coisa que me marcou, né?
Imagino, né? Porque você já... Ele é teu ídolo, né? E ele vai lá e beija tua mão e te dá parabéns.
Ele é muito bonitinho. Oh, bonitinho.
Ô, Fibe, você conhece Tubaína?
Tubaína? Tubaína não é um refrigerante?
É! Porque vocês são tão novinhas. Vocês são tão novinhas que vocês não sabem o que é Tubaína, né?
A outra tá se achando a própria vovó Mafalda, né?
É. Vou trocar o meu personagem.
Você viu a entrevista do cachorro?
Vi.
Ah, por isso que você falou do
Tubaína. É, porque ela, fizeram uma entrevista com ela no programa que também é pela internet, mas é vídeo, né? Passa também na TV. Uhum. E aí serviram Tubaína pra ela, viu, Phoebe? E ela não sabia o que era Tubaína, né? Ela achava que era algo...
que era um ácido.
É, achava que era algo
meio
como...
meio cocaína, heroína, Tubaína, tudo parecido, né?
Tudo parecido.
Vai na veia, a gente tem que cheirar, o que tem que fazer, né?
Então... tem uma coisa curiosa da Pri, que ela... todas as fotos dela, ela tira foto fazendo chifrinho na cabeça de todo mundo, né? Então conta aí quais são as personalidades que você já fez chifrinho, Pri.
Todas as que tiraram foto comigo. É uma coisa que eu não resisto. É muito infantil isso, né? Nossa,
tem o cara, tem aquele cara do Cacete Planeta, né? Qual que é o nome dele?
O Reinaldo.
O Reinaldo.
Nossa, o Reinaldo foi uma glória fazer chifrinho nele, né?
Ficou linda a foto.
Pois é, e daí eu ainda pedi permissão pra ele, viu? Eu costumo fazer chifrinho nas celebridades. Posso fazer em você, né? Porque ele é mestre em sacanear todo mundo, né?
Uhum.
Ele, ah, pode. Daí eu fiz, ah, glória, né?
Você fez o Miele?
No Miele. No Miele. É, nossa,
fez
na... todo mundo.
Você fez naquele cara do Versos Satânicos lá?
Fiz também. Ah,
mentira.
Não, Miele eu fingi que eu tava enfiando uma faca.
Qual que é o nome do cara? Porque lá, assim, dos Versos Satânicos?
É, Salman. Salman, não sei o que.
Daí eu encontrei ele na Feira do Livro de Paraty, a Flip, né? Feira Literária.
Uhum.
Daí, assim, ele tava tirando foto com todo mundo daqui, todo mundo de lá. Falei, ah, vou tirar uma foto com o Salman também, né? Que eu sou amigona. Daí, cheguei lá e ele, né, agora não quero mais tirar foto. Eu, poxa, bem na minha vez, né, filho da mãe. Daí, falei, dei a câmera pra um amigo meu e falei, olha, fica aí, né, quando chegar perto dele, você tira. Ele tava cochichando com uma menina ali e eu... comecei a brincar de saquear, ele podia ter levado um tiro naquela hora. Devia estar cheio de atirador de elite apontado pro cara ali. E tirei a foto super singela, assim, fingindo que eu tava saqueando. Básico, né? É muito infantil isso, né? Gente, meu Deus, que gente. O que mais que você quer que eu confesse, Mafalda?
Ai, tem mais pra confessar. Pena que o Bennett não tá aqui, né? Pra ajudar a tirar umas coisas aí de você.
Ah, o Bennett me viu em cada situação que ele me entregaria vergonhosamente. Ainda bem que ele não tá aqui mesmo.
Ah, eu ia adorar se ele tivesse aqui. Ia ser bom.
O povo ia adorar. O Bennett é uma figura. Aqui no Paraná a gente vai alugar uma sala em comunidade. Ficar aqui nisso. Eu, o Bennett, o Marco Jacobson, o Paixão e o Thiago Hecker. Então vai ser um QG dos Tecnistas.
Que legal! Vocês vão fazer uma revista?
Não sei. É mais para o seguinte motivo. É, todo mundo está cansado de trabalhar sozinho em casa. A solidão profissional acaba com a gente, né? Daí todo dia um liga pro outro, ah, vamos no boteco, ah, vamos conversar, tô sem ideia, o que é, né? Daí a gente teve essa ideia de rachar, alugar um lugar e rachar o aluguel pra
gente bacana. De repente acaba saindo um negócio que nem quando juntou o Angeli, o Laerte e quem que era o outro lá? Então, aí eles fizeram...
Dos Três Amigos, né?
É, Dos Três Amigos.
Daí a gente vai...
Desculpa. Mafalda, você falando de juntar. Eu achei que fosse fazer uma comparação com os Novos Baianos. Pelo amor de Deus.
Eu falei pra eles, eu quero fazer um movimento mais importante que a semana de 22, mais importante que a Tropicália. A gente vai dominar esse país.
Os novos branquelos de Curitiba.
Os novos branca. É pior para que é um mais branco que o outro.
Hello.